O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Da Central 3, começando mais um Dibradoras, que eu achei que era o 12, é o 13, né? Acho que é porque eu perdi o último.
Faltou, né?
Faltou.
Pois é.
Computamos a falta já, Júlia. Três faltas tá fora.
Que horror.
Ai, gente.
Três traves, pênalti. É, a gente começou aqui ouvindo, qual é que é o nome dessa música? Alguma coisa com seco?
Segue
seco. Porque a Nina tá incomodada com o tempo seco, gente.
Eu tô com rinite, e aí como a Emily pediu Marisa Monte, eu falei, ah, coloca um segue o seco aí. Gente, tem tudo a ver.
Tá certa, muito bem.
Já revelou nossa convidada, né?
É, tudo bem que a gente já tinha contado no Facebook também,
é,
então
não, tem
não é tão surpresa. Mas eu vou dar boa noite pra vocês primeiro hoje, tudo bem, Rê?
Tudo bem, tudo muito bem, tricolor... Masculino tá bem mal, mas o feminino tá ótimo, então as coisas estão bem.
Justo.
Saldo é positivo.
A gente tava lá assistindo, né, Nina? Foi um jogão, fala aí.
Nossa, foi sensacional apoiar as meninas, ver a festa que quem tava lá fez e dando força pra elas se classificarem. Foi um jogo difícil, né?
Porra.
Se lá a gente arrancou um empate, as sereias arrancaram um empate aqui. Mas como o São Paulo tinha a melhor campanha, o empate era nosso e assim foi, classificamos.
Demais, eu adoro como o Dibradoras é super clubista. O empate era nosso.
Ah, gente,
nosso aqui não time. Tem parcialidade. Ó, oh, Emily, não tem parcialidade aqui.
É, desculpa, Emily, te falar. Aliás, Emily Lima, nossa convidada, que ninguém me deixa apresentar, mas eu já vou apresentar, estão contando. É, a gente já tá deixando claro que a gente vai torcer pelo São Paulo aí na final,
vai ter,
porque é muito amor a camisa. Não. Tudo bem, Emily?
Boa noite, tudo bom?
Tudo jóia. Obrigada por você participar com a gente aqui desse Dibras número 13, viu?
Obrigada a vocês pelo convite e, assim, vai ser um bate-papo legal, né? Porque só tem São Paulino aí.
Então.
Pois é. Parabéns pela classificação, diga-se de passagem. É uma pena que vocês vão perder na final pro São Paulo, mas...
Quanto a
vamos lá, vamos trabalhar e vamos ver o que vai acontecer.
Vai ser duro esse
futebol
jogo.
Futebol é uma caixinha de surpresas, né? Com então certeza. Vamos com esse chavão.
Exatamente.
É. São José é favorito, né? Vamos combinar.
Sem dúvida. Sim. Ah, a gente tá bem feliz que São José seja o nosso adversário, porque... Pô, é um time com uma puta tradição e você é uma técnica com uma tradição enorme e que todo mundo que conhece o futebol feminino e acompanha, torce pelo seu sucesso, né, Emily? Então, vou até aproveitar e fazer aqui a sua apresentação. Se eu tiver alguma coisa errada, você me fala. Mas a Emily começou jogando, então, no Saad de São Paulo, que na época era um dos times femininos mais fortes, né?
Saudade, Saad.
É, teve quem mais jogou lá de gente famosa?
Ah,
assim.
Cici jogou Cici, lá.
Cici, é. Muitas. Que quem mais?
Cici, Tafarel, Formiga, Cátia Silene, Tânia Maranhão. Ah, várias. Muitas.
Oh,
muitas meninas renomadas aí começaram no Saad.
Que seleção. Muito legal. E aí, você passou por algumas outras equipes também em São Paulo, Rio, Grande do Sul. E aí, você foi jogar na Espanha, né, Emily? Onde você ficou por 5 anos antes de encerrar sua carreira. É isso?
Isso, exatamente. Isso, por 6, quase 7, e o último ano eu fui pra Itália, né? Uhum. Que foi quando eu já tava com meu joelho daquele jeito e voltei já como assistente técnica da Portuguesa.
Legal.
E assumi como treinador em 2011 no Juventus.
Que show. E como que começou hoje? Depois você passou pela CBF, hoje está no São José, mas que é a história que você mais te pergunta e mais te conta da época da CBF, mas a gente queria saber um pouco do começo, assim, como que foi virar técnica, por que você decidiu, a partir do momento que você teve muita lesão e parou de jogar, por que ir para o corpo técnico e como que foi essa convocação para você ir para a Portuguesa?
Na verdade, assim, eu vivi o futebol desde os 13 anos de idade, então não tinha outra coisa que eu pudesse fazer a não ser estar envolvida no futebol. Então, assim, o meu primeiro momento não era ser treinadora de futebol, e sim uma gestora, uma coordenadora. Porque depois que você vem para o outro lado, você vê que você foi muito enganada por diretores, dirigentes, presidentes. Então, assim, isso me revoltou um pouco. E eu queria fazer diferente. Eu queria fazer com que as meninas fossem respeitadas e todas fossem tratadas iguais. Então, esse era o meu primeiro pensamento, não era ser treinadora. É, e eu tenho um irmão que é, né, fanático, tive o meu pai também, que sempre me acompanhava em todos os momentos. E ele me, assim, foi uma grande incentivadora a virar treinadora. Nesse tempo, eu fui estudando, fui fazendo cursos, fui me aperfeiçoando. E em 2010, quando eu voltei da Itália, eu recebi um convite para ser supervisora e assistente técnica do Prisco Palumbo, na Portuguesa. Então, nós fizemos uma parceria juntos, que deu muito certo, mas que, com o empurrão do meu irmão todo dia na minha orelha, Emily, você tem perfil para isso, Emily, vai seguir como treinadora, Emily, isso, Emily, aquilo, surgiu uma oportunidade em 2011, no Juventus. A Magali tinha sido mandada embora e eles estavam sem treinador e eles me convidaram se eu queria assumir como treinadora. Eu te falo que eu não achava que não estava preparada para o momento de assumir uma equipe adulta, uma equipe que disputava o Campeonato Paulista. Mas, quando eu assumi, eu vi que eu poderia dar seguimento no trabalho que já tinha sido feito lá dentro. Claro, eu continuei fazendo meus cursos, continuei estudando e continuo estudando. Adoro estudar e ler livros sobre tática principalmente. Eu adoro trabalho tático.
E é importante falar que você se preparou, né? Porque a gente vê sempre a CBF reclamando de porque tem que se preparar. O Marco Aurélio Cunha, semana passada, falou aqui que não é ser porque você foi ex-jogadora que você pode ser técnica, que você pode ser, participar de uma comissão. Mas é importante ressaltar que tem gente aí que está se preparando para isso, como a Emily, que não é qualquer uma, né?
Eu acho que a Emily caiu.
Caiu? A gente ouviu um
amor, I love you, vou ficar cantando. Tô brincando.
Ai, que desagradável.
A gente vai ligar pra ela de novo.
Vamos. Mas eu achei muito legal isso mesmo. E minha dúvida, vou até perguntar pra ela, se essa formação, se esse estudo dela foi lá fora, né?
Porque a CBF reclama que não tem preparação, porque ela também não dá a preparação, né? Ela quer a preparação só dela, que ela prepara.
Emily está de volta?
Tô.
Boa, boa.
A gente estava dizendo aqui que você, ao contrário do que a CBF fala, que não tem técnicas que se formaram, que se prepararam e tudo mais, você é uma pessoa que foi atrás e fez vários cursos, né? Apesar de não os que a CBF oferece, porque ela não oferece. Novidade.
Foi mais ou menos isso. E isso é o que eu venho falando sempre para o pessoal da CBF quando eu estava lá. Eles precisam, já que eles querem mulheres, eles precisam criar a própria Federação Paulista e todas as federações estaduais, elas precisam criar cursos para treinadoras de futebol. Não adianta ter esses cursos para treinadores de futebol e colocar em aberto para todo mundo. Eu acho que se é voltado ao feminino, então a gente precisa fazer com que a CBF, a Federação Paulista, eu falo Federação Paulista porque eu sou de São Paulo, criar cursos para que a gente possa estar fazendo, porque treinadoras tem muitas treinadoras. Eu estive levantando no meu Facebook quantas treinadoras, mais ou menos, assim, muito por cima eu levantei. E, assim, me responderam umas 50 mulheres.
Caramba. E não tem treinadora, né? Ai, não tem treinadora.
Tanto no futsal, como no futebol 7, como no futebol de campo. Isso em geral, tá? Então, existem sim treinadoras. Só que a gente não tem oportunidade. Eu, graças a Deus, sou de São Paulo e aqui as coisas são diferentes. Então, acabou que o meu primeiro clube foi a Portuguesa. Olha só que a sorte é minha.
Quantos anos logo você seguida, tinha, Emily, quando você foi para a Portuguesa?
Logo em seguida, o Juventus da Moca. Então, assim, eu dei muita sorte, sim, no início da minha carreira, que foi onde eu consegui mostrar pro coordenador técnico da seleção que eu tinha condições,
uhum.
entende? Então, eu fico triste porque é muito fácil hoje eles chegarem e falar, ah, a gente não tem treinador, ah, a gente, entende? É complicado. Tem muita ex-jogadoras e que não foi jogadora, mas que hoje é formada em educação física e formada como treinadora de futebol, que não tem a oportunidade, porque não tem clube, não tem campeonato, não tem... Então é complicado, não é só, ah, não tem, é muito fácil a gente chegar e falar, não tem.
Quando não se vai atrás,
a gente tem que correr atrás, né?
Uhum. E quantos anos você tinha quando você começou na Portuguesa?
Eu tinha 30 anos.
Olha, começou cedo, se você parar
29,
pra pensar.
De 29 para 30.
E aí você enfrentou muito preconceito dentro da CBF por conta... de romper esse marco, né? Você foi a primeira treinadora mulher da CBF, treinando as categorias de base. Queria dizer como é que foi essa chegada lá, você foi bem recebida, como é que aconteceu tudo isso?
Assim, eu fui bem recebida quando estava tudo certo, mas até ficar tudo certo foi bastante complicado.
Uhum.
O nosso coordenador, ele teve que bater o pé para que entrasse uma mulher, porque o presidente... e o vice, na época, o José Maria Marinho e o vice, o Marco Polo, eles não eram muito a favor de entrar uma mulher lá dentro em qualquer categoria que fosse do feminino. Então, assim, a minha primeira convocação foi investigada por 500 mil homens.
Ah,
como é que foi a história
bem...
do... a história do seu teste
bem...
lá?
Oi, não entendi.
Você chegou, teve que fazer meio que um teste para saber se você era boa o suficiente.
Não, assim, eu não fiz o teste. Eu já estava como treinadora, mas para mim, pessoalmente, foi como se fosse um teste, porque ele colocou um dos melhores supervisores dele para estar supervisionando a convocação, o período de convocação. Algumas outras pessoas foram nos treinos, então foi assim, uma coisa bem... bem investigativa, sabe?
Uhum.
Tanto que, graças a Deus, deu tudo certo. E depois dessa convocação, o próprio Marco Polo, ele convidou para ser treinadora da Sub-15 também. Porque eu estaria preparando as atletas da Sub-15 para eu poder estar trabalhando na Sub-17 também. Que é o que aconteceu agora, né? Essas meninas da Sub-17 foram as que eu comecei lá na Sub-15 em 2013.
Uhum.
Então, essa era a ideia dele, que não é uma ideia ruim, e que tá dando certo agora com o professor Luizão, tá dando sequência no trabalho.
Legal. Uhum. E como que você acha que tá a situação agora, no geral, assim, Emily? Você falou que você descobriu aí algumas técnicas que você conhece no seu Facebook que estão conseguindo atuar... Mas isso melhorou? Você acha que depois que você passou pela CBF, essa história ficou mais conhecida? Tem mais mulheres indo para esse mundo, tentando se formar ou não? E se não, por quê? Assim, que barreiras que elas ainda enfrentam para entrar nesse mundo de técnica?
Não sei se foi a minha ida para lá. Eu acredito que já existiam essas treinadoras. O grande problema que acontece com o futebol feminino em geral, tanto treinadores e treinadoras como atletas, é que falta competição, então não tem aonde a gente incluir. Eu, se não disputo o Campeonato Paulista pelo São José, por exemplo, e não fosse treinadora do São José, onde eu estaria?
Uhum.
Não tem, o leque é muito fechado, a gente não tem um leque aberto para poder estar trabalhando como masculino. Então, o treinador sai do Palmeiras, daqui uma semana ele já está empregado em outro clube.
Uhum. Então, é
e
a
o feminino
falta
não
de...
funciona dessa maneira.
É a falta de clube e também do calendário, é isso?
Exatamente, é falta de clube e de competição, tanto para as atletas como para nós que trabalhamos na comissão técnica.
Uhum. É um problema que, na verdade, é o problema do futebol feminino, né? Que não tem nenhum tratamento, o calendário é ruim, consequentemente tem menos espaço para as jogadoras jogarem, e também para os técnicos. Mas o problema de técnica mulher também é de outras modalidades, é um problema geral, né? A gente estava vendo na Copa do Mundo, dos 24 times na Copa do Mundo de futebol feminino, só 8 tinham técnicas mulheres.
Uhum.
Não é uma coisa só aqui do Brasil, né? É uma coisa que as mulheres ainda estão conquistando esse espaço. A gente estava falando aqui no vôlei, que é um esporte que muitas mulheres praticam, que o Brasil é super vitorioso, especialmente no feminino. também na Superliga Feminina aqui tem uma técnica mulher. No Mundial de vôlei só tinha uma técnica mulher.
Desculpa te cortar, é o que acontece no Campeonato Paulista, que é a competição mais importante estadual. E acredito, se eu não estiver enganada, só tem eu como treinadora mulher.
Olha lá, acredito nisso.
De 14 equipes, eu não fiz o levantamento, não me lembro, mas na nossa chave, das sete equipes, só tinha eu. Da outra chave eu não me lembro, mas provavelmente não tem a mulher.
Eu acredito que
entendi,
não.
Mas,
infelizmente,
mas
não, é
não por
acreditar.
Falta de mulher, porque existem treinadoras mulheres. É que ainda falta, ainda entra o tal do preconceito, entende?
Sim, sim.
Hoje nós temos a Jéssica, que é jogadora do Rio Preto, do São José do Rio Preto. Ela está atuando como preparadora física, se eu não me engano, mas já é treinadora da categoria de base do São José, da prefeitura. Então, provavelmente, é a futura treinadora do São José, do Rio Preto.
Talvez não seja a primeira opção dos diretores, né? Na hora de convocar, pensa sempre num cara, em alguém que ele já conhece, em vez
de pensar em trazer
uma mulher.
Exatamente, mas mulheres têm como treinadoras.
Com
hoje nós temos... Vou citar o exemplo da Márcia Taffarel, que participou da Copa do Mundo de Futebol feminino, ex-jogadora também da Seleção Brasileira, hoje atua nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos. Ela poderia ser uma das que estivessem por aí. Eu não sei hoje a vida dela como é nos Estados Unidos, se abriria a mão para vir para a CBF. A própria SIC também fez a vida lá e está lá. São pessoas renomadas que, se estão nos Estados Unidos, atuando nos Estados Unidos, têm plenas condições de atuar no Brasil. Porque lá eles são muito mais desenvolvidos do que nós aqui.
Até mesmo
o único problema é assim, você abrir mão do que você tem lá, do que você conquistou lá para vir para a CBF. Ó, eu abri mão da CBF estando no Brasil.
Então.
Será que elas abririam mão dos Estados Unidos para vir para cá? É difícil, não é tão fácil assim.
Até com o Marco Aurélio Cunha aqui na semana passada, muita gente questionava a gente no Twitter... Por que vocês não perguntaram pra ele de chamar uma Cici, uma Márcia Taffarel pra vir treinar? Não é só você convidar, a pessoa foi pra lá, tem uma vida, ganha muito bem, é renomada, onde ela passa, ela é, sabe, ela é reconhecida. Então, assim, como que uma pessoa larga tudo pra vir pra cá? A Cici até já declarou isso.
E não é só vir pra cá, né? Elas teriam que... passar um tempo por aqui, porque elas estão fora há muitos anos. Tem muita jogadora por aqui que não é lembrada. Assim, o trabalho teria que ser o mais honesto possível. Eu falo isso porque quando eu assumi a Sub-17, eu recebi muitos e-mails, assim, convocações quase prontas, mas eu quis ver no Brasil o que tinha. Porque eu iria convocar os melhores. Então, eu andei 22 estados, mais ou menos, eu não me lembro agora, mas de 22 a 24 estados, para fazer convocações, porque eu não queria ser injusta. Só convocar meninas de São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul. Entende? Então, a seleção principal também precisa fazer isso, porque o foco não está só aqui.
Claro,
tem muita menina boa por aí. Não estão preparadas, claro, mas a gente pode trazê-las para São Paulo, empaixar em algum clube de São Paulo para fazer o trabalho junto com a seleção, não sei, criar alguma coisa nesse sentido, né?
Sim.
Eu penso dessa maneira, né?
É um bom incentivo, né? Mas aí conta, Emily, como aconteceu a sua saída da CBF, porque... você foi a primeira mulher, então é uma grande conquista. Isso chamou bastante atenção, até na mídia. Nossa, a primeira mulher a integrar a CBF, a comissão técnica da CBF. Hoje em dia, a seleção feminina principal não tem uma mulher. A comissão técnica é inteira de homens. Eles fizeram outro dia um seminário de futebol feminino que só tinha homens. Então, assim, a sua representatividade era muito grande. Por que você optou por sair depois?
Então, eu recebi um convite de São José, na verdade o coordenador do São José era o meu coordenador, era o meu supervisor na seleção, na Sub-15, depois ele passou a ser da Sub-17 também. E ele viu o trabalho, ele começou a me conhecer, me conheceu, e fez um convite, porque o São José estava um pouco com alguns problemas na comissão técnica e ele queria trocar a comissão técnica. E no dia 24 de dezembro, eles vieram fazer oficialmente o convite. Uhum. Eu não estava satisfeita com o que estava acontecendo dentro da CBF, com coisas que eles nos prometeram e não aconteceu, por coisas que eles falaram que não tinha dinheiro, que era para a gente aguentar e tudo mais, e de repente eles me contratam o Vadão, toda a comissão técnica dele, que é merecido, não estou citando esse exemplo para uma coisa negativa, mas estou falando da pessoa Emily, de toda a minha comissão técnica, uhum. E de repente surge a ideia da seleção permanente. Então, tem dinheiro ou não tem dinheiro? Eu gosto das coisas muito limpas e muito claras, uhum. Entendeu? Não me chamo seleção brasileira, não vivo de status, eu vivo de trabalho. Uhum. Eu adoro trabalhar. Então, foi assim, foram coisas que foram somando durante 2 anos, e quando recebi o convite de uma equipe como São José, que eu estou muito feliz lá, eu não pude abrir mão. Então, foi uma opção minha mesmo. Eu cheguei para o coordenador, ele já estava mais ou menos ciente, porque eu não estava contente, e disse que eu não fazia mais parte da comissão técnica da seleção brasileira, mas que eu deixaria um pedido, se eles tivessem alguma consideração por mim, que não fosse mexer na comissão técnica e o Luizão assumir como treinador, porque uma decisão minha não poderia prejudicar as outras pessoas que estavam trabalhando lá. Uhum. Então eu pedi com que a minha comissão continuasse lá e que contratasse um assistente técnico a pedido do treinador, que seria o uhum. Luizão. Então eles acabaram com isso, graças a Deus deu tudo certo para todo mundo. Que bom. E foi a minha saída, foi mais ou menos nesse sentido mesmo. E de estar insatisfeita dentro da seleção.
E você trabalha na sua comissão técnica no São José, tem alguma mulher?
Tinha 2 mulheres na minha comissão técnica, mas houveram alguns problemas no começo do ano. Eu tive que fazer uma reformulação na comissão técnica e hoje nós só temos a nossa supervisora, os demais são todos homens.
Ótimo, tá, entendi. E Emily, você tinha conversado com a gente até no nosso Dibre Curto, que a gente estreou sobre o futuro do futebol feminino, e você tinha me contado numa entrevista que você ganhava mais no Juventus do que na seleção de base, né? Como é que é essa história?
Era,
assim, você tem um clube...
Era mais seguro.
Você tem um clube e você tem assim, a seleção.
Chega a ser bizarro, né? Mas é verdade. Eu tinha uma vida muito mais tranquila no Juventus do que quando eu fui para a CBF. Com a CBF eu fiquei de cabelo branco.
É que a CBF está faltando dinheiro.
Não foi só por esse motivo, sim, que eu saí. Uhum. Porque eu faço o que eu faço por amor mesmo. Claro. Mas é mais a falta de respeito que não tem com o futebol feminino dentro da CBF.
É a crise que chegou na CBF, coitada. Tá atingindo, né? 520 milhões só de lucro.
Só pegando esse gancho de grana e tal, quando você foi pro São José, o seu contrato com eles... É porque, assim, geralmente a gente vê as meninas fechando o contrato por 4 meses, 6 meses. O seu é o quê? É 1 ano? Eles te deram uma garantia de 1 ano de trabalho? Mais ou menos isso? Só pra gente ter um parâmetro.
Eu pedi com que a minha saída da CBF tivesse uma segurança, né? Uhum. Eu não poderia sair também assim, sair por sair. Então, assim, não é um contrato, tá? Não tem multa rescisória, não tem nada. Mas é uma segurança até o mês 12 de 2015, que eu sigo no São José.
Isso dá, no total, o quê? 1 ano de contrato?
Um ano. Um ano fechado.
Ah, legal, pelo menos já é alguma coisa. E assim, acho que a gente viu ontem, a gente estava acompanhando São Paulo e Santos lá no Morumbi, no Complexo Social, e o Vadão estava lá com a equipe de treinadores, né, assistentes dele, observando as meninas. Você vê, agora falando um pouquinho desse fim de Paulista, de tudo que aconteceu, você vê alguns destaques, algumas meninas que merecem alguma chance na seleção?
Ah, tem. Eu vou te falar que tem algumas atletas, só que o grupo deles, infelizmente, já está fechado para as Olimpíadas. Uhum. Se eles utilizarem algumas atletas, vão ser para suprir treinamento, acredito eu, tá? Estou vendo uma visão como treinadora, base, né? E o que eu venho vendo por experiência. Então, o grupo deles para as Olimpíadas, acredito que já esteja fechado. Uhum. Tem jogador, assim, que poderia estar nas Olimpíadas, que está fora. Isso é uma opinião minha como treinadora. Mas prefiro não citar nomes. Ah. Prefiro deixar assim.
Como assim? Tá bom, depois a gente te liga e você fala em off pra gente.
Tô brincando. Emily, pra gente deixar você ir embora, expectativas aí pra final do Paulista, que a gente quer que o São Paulo ganhe, mas você deve estar ansiosa aí pra essa final.
Vocês querem que o São Paulo ganhe? Tudo bem.
Não vai torcer nem
um pouquinho pro São José?
Ô, Emily, é que assim, o fato de você ser a única mulher treinadora, acho que é a única coisa que faz a gente torcer mais, né? Porque seria legal ver uma mulher ser campeã paulista, pô.
Eu acho que assim, se o São Paulo ganhar...
tá vendo?
Olha aí, ó.
Se o São Paulo ganhar, a gente vai ficar...
Vejam por esse lado, só tem mulher trabalhando aí, não tem?
Tem, só.
Agora? Sim. Tá vendo só? A gente precisa se unir.
Verdade,
a gente precisa se unir. Se o São Paulo ganhar, a gente vai ficar muito feliz. Mas se o São José ganhar, a gente vai ficar feliz.
Tá bom.
Assim, é um nível de felicidade.
A gente torce pra cá. E quando for lá em São José, a gente torce pro São José. Quando for aqui, a gente torce pro São Paulo. Pronto.
Tá bom. Então tá bom. Combinado.
Tá bom. E como
não,
é que você tá aí?
A expectativa, assim, a expectativa pros dois jogos são muito boas. Nós já nos enfrentamos duas vezes, perdemos uma, empatamos outra, só que hoje é outra realidade, são dois jogos e acabou, ou é agora ou é agora, não tem para depois, não dá tempo de mais nada. Nós estamos preparados para essa final. Eu sempre pensei e acreditei que a final saísse da nossa chave, por conta de ser a chave mais competitiva. Então, nós nos preparamos muito melhor entre nós mesmos. Na outra chave, nós víamos placares de 15 a 0, 18 a 0. Eu não acredito que isso é uma boa preparação, tá? Eu vendo como treinadora. Eu sempre pensei e acreditei que saísse o finalista, os dois finalistas da nossa chave. Tanto que isso aconteceu. Assim, são duas grandes equipes e... é um jogo de xadrez. Quem pensa mais e erra menos leva o título. Claro que nós temos a vantagem de dois empates e a volta sem casa. Então isso já é uma grande coisa para nós, né?
Ai, Emily. E a questão do horário do jogo, Emily? Vocês jogaram às 10 ontem, é isso?
Às 11 da manhã?
Não, ontem nós jogamos às 4.
Na semana passada, né?
O primeiro jogo da semifinal foi às 10 horas em casa. Mas nós já mudamos, já pedi a mudança ontem mesmo do horário. Provavelmente será às 19 horas no sábado.
Justo, dia, porque 10 da manhã é brincadeira.
No dia 6, tá?
Tá, então próximo sábado...
Não, no dia 5, desculpa. Dia 5, sábado, às 19 horas.
Que é o jogo de
que
volta.
Não é,
o...
é a volta. É a volta, tá, entendi. Então o próximo sábado é lá no Morumbi. Você sabe o horário?
Não sei se sábado ou domingo, porque quem manda a volta, a ida é eles, né? Eles.
Entendi. Aí o São Paulo tem que ver que dia que os machos jogam.
São Paulo masculino, acho que
provavelmente
joga sábado.
Sábado, né? O masculino joga sábado, provavelmente a gente deve jogar domingo.
Ótimo, tá. Bom, então beleza, estaremos
mas
lá.
O nosso jogo já tá confirmado, já dia 5 às 19 horas no Martins Pereira.
Oi, Emily, a gente até tem um coro especial pro nosso time feminino aqui, eu queria puxar com as meninas, que infelizmente
eu estava lá ontem.
Eu não te vi.
Eu tava lá no cantinho, eu fico um pouco escondidinha. Eu tava do outro lado no portão 10, ali na entrada do Santos, eu acho.
Tava tipo Osório, só na caneta, pra, né? Dar um mal tático, né?
Eu tava dando uma última observada.
Então você ouviu a torcida gritando: vende o ganso e paga as minas.
Vamos lá, como é que é o grito?
Ô, vende o ganso e paga as minas! Muito bom, fizemos coro disso.
Show de bola.
Mas vamos te liberar aí, que você precisa ir pra São José.
Preciso.
Muito obrigada por você ter participado com a gente. Fica aqui o convite pra você conhecer aqui o estúdio, vir aqui na Rádio Central 3, tá bom?
Exato, e parabéns pelo seu trabalho.
Vamos tentar marcar no dia 7 com o título.
Então
vai trazer a taça. Se você prometer que você traz a taça e o time, a gente brincando. Torce.
Traz a taça e uma das meninas, então. Aí a gente faz um programa só sobre o São José, tradição. Boa. Olha aí.
Legal, legal, então. Obrigada a vocês, tá bom? Por ter aberto as portas aí pra gente estar falando um pouquinho da Emily Lima e do futebol feminino.
Imagina,
valeu, Emily.
Valeu. Um beijo.
Um beijão, um beijão. Tchau, tchau pra vocês.
Tchau.
Muito bom, hein, gente?
Viu?
Sensacional.
Só... ganhava mais no Juventus do que na CBF, mas
né, amiga?
É porque ela tinha onde trabalhar, né? Senão
ganhava
CBF,
dinheiro,
não tinha jogo, não tinha
ganhava Canoli, ganhava esfirra.
Pois é, né?
Ah, não, só o Canoli já pesa nesse contrato.
Pô,
aí, velho.
Esse Canoli é fila eterna na Juventus.
Não, só se tiver lugar cativo na fila, eu fecho esse contrato.
Show de bola.
Cláusula.
Bom, então, só pra encerrar o que a gente tava falando aí com a Emily do Paulista, que a gente veio falando ao longo dessa semana. Então, São Paulo e São José vão fazer a final do Paulista Feminino. E a gente pegou aí o áudio do Vadão, vamos escutar só pra ver, porque ele esteve no São Paulo no jogo e a gente precisa, vamos ouvir o que ele viu. Foi lá olhar as meninas, não sei se ele realmente tá pensando em chamar mais gente pra seleção ou não, mas ele conversou com a gente.
Estamos aqui no Complexo Social do Morumbi, assistindo São Paulo e Santos pela final do semifinal do Paulista Feminino. E encontramos com o técnico Vadão aqui, o treinador da Seleção Brasileira Feminina. Vadão, conta pra gente, o que você veio fazer aqui? Veio dar uma olhada nas meninas? Qual que é?
Não, é exatamente isso. A gente está no processo de observação. Nós encerramos as nossas competições, agora Mundial e Pan. Estamos ainda em Itu, na fase ainda de treinamento, até começar o brasileiro, né? Nós temos um amistoso com a França, e logicamente que nesse momento nós temos que observar outros atletas para que a gente possa puxar para a seleção brasileira, se for conveniente. Semana passada eu estive assistindo São José e Aldax, e agora eu vim ver Santos e São Paulo. Os auxiliares também, a gente se distribui, cada um vai para um canto, e hoje a gente concentrou mais nesse jogo, que era um jogo importante. A gente já tinha visto São José e Aldax jogar, e eu não tinha visto São Paulo e Santos jogarem assim, ao vivo, pessoalmente, né? Tinha visto só pela televisão. Então hoje foi uma oportunidade boa para a gente poder observar.
E semana que vem tem as finais. Você também vai acompanhar, pretende acompanhar em loco esses times para ver se alguma menina se destaca? Esse é o intuito?
É, exatamente. Agora, São José que passou, né? E estamos esperando aí o adversário. São Paulo até o momento está vencendo, mas provavelmente nós estaremos lá assistindo também os jogos da final.
Beleza. Obrigada, Vadão.
Bom, foi isso, hein? Vadão tava lá, de olho nas meninas, a gente pegou ele no pulo, não foi, Ju? Dá uma declaração pra gente.
Pegamos, cara, roubamos ele ali. Na hora que eu vi que ele tava lá, eu falei, a gente vai ter que ir lá falar com ele, ele já é nosso brother das vibradoras, vamos falar com ele.
E tava o Vadão, o Vaguinho e o Ricardo Pombo.
E Marco Aurélio Cunha.
Marco Aurélio Cunha, que diga-se, tweetou sobre o jogo do São Paulo masculino. Porém, não tuitou sobre o jogo
não,
do São Paulo.
Não, ele postou a foto.
Ele postou,
só porque durante o jogo do
feminino, acho que ele pôs ou falando... É porque ele usa o Twitter e o Instagram.
Foi no Twitter, porque eu lembro que a gente percebeu, descobriu que ele tava lá, porque ele tava postando no Twitter. A gente, nossa, ele tá aqui.
Ah, então
foto.
Depois, porque até ele postou sobre a derrota do São Paulo, e aí eu falei, e aí, o feminino tá ganhando.
Não, ele tava lá e tinha mais... Ai, gente, tinha sinalizador.
Tinha cerveja!
Tinha cerveja, tinha faixa, não acabem com o feminino. Então, assim, foi bem legal.
Muito mais legal, gente, que ir no estádio. Mentira,
e aí,
mas foi bem legal.
Não, foi bem legal. E aí a gente tá organizando uma caravana pra ir pra...
São José.
Pra São José também. Então vamos acompanhar essa final, gente. Não importa... Claro, a gente torce pra um time, mas... A vitória tá pro futebol feminino, de alguma forma. A Emily comandando São José, fazendo um ótimo trabalho.
Com certeza.
E ganhando respeito, enfim, vamos...
E foi bastante o que a gente viu ontem, né? Não era uma... não tava uma coisa super clubista, assim, de Santos contra São Paulo. Raramente você via crítica da torcida de São Paulo pras jogadoras do Santos. Não é aquele clima de ódio ao
rivalidade,
outro time. Tem uma rivalidade, até porque teve uns gritos lá de, né, peixe, volta pra casa, não sei o que lá, vai descer a serra. mas tem uma... Rola uma educação, assim, isso é muito legal.
Tava mais chato aqueles caras pedindo pra gente cantar, berrar, do que qualquer coisa. Ah, canta,
Faz o que quiser.
Deixa eu ver essa mania de quem vai no estádio, quem canta, que torce mais. Meu, cada um tem um jeito de torcer,
eu
sabe?
Concordo,
fica com essa chatice, eu vou em todo jogo, sou mais São Paulino. Meu, vai se lascar, você não tem mais o que fazer. Você não tem conta pra pagar.
Compra uma cerveja lá, né?
Mas sabe. A importância, eu acho que nesse caso, a importância de times grandes é essa de trazer mais torcida, né?
Ah, claro, claro. E até foi bom pra ver que o São Paulo tava acompanhando em loco lá, então o clube, a instituição.
É, exatamente.
Depois de sumir e não dar notícias, ontem eles estavam lá.
Tudo. Agora que o time acabou, que não precisa pagar mais nada, né?
Pois
E agora que o time masculino tá mal. Bom, a gente tem uma outra convidada aqui no nosso áudio, que é a Marisa, foi capitã da seleção em 1991. E ela fez um depoimento no Facebook, né, essa semana, quando a gente postou sobre...
Sobre a entrevista do Marco Aurélio, isso. Porque tem aquela a parte que ele fala sobre... A gente perguntou pra ele sobre comissão técnica, sobre ter mulheres na comissão técnica, e ele falou que precisa estar preparada, então... Marisa, você teve numa reunião com a CBF, não foi isso?
Boa noite. Não tive uma reunião com a CBF, tive uma reunião com o Gilmar, coordenador.
Uhum. E como é que foi isso?
Ele me ligou, eu pedi uma reunião com o Fabrício, que é o supervisor do feminino, e ele deve ter passado para o Gilmar, ou primeiramente eu tive com o presidente, o vice-presidente na época, que foi o Marco Paulo Del Nero,
uhum.
E ele me passou que o supervisor, Fabrício, que ia me procurar. Então ele me procurou, quando ele marcou comigo lá, primeiramente eu conversei com o Gilmar, depois eu conversei com o Fabrício.
E como é que foi isso? O que, que rolou na conversa? Você falou do seu trabalho, a intenção, qual que era?
A intenção do Gilmar era fazer uma equipe das ex-atletas, experientes para poder começar um trabalho.
Uhum.
Aí eu virei para ele e falei que ex-atletas estavam justamente esperando essa oportunidade,
uhum,
da parte da CBF, que ainda nós não tivemos.
Uhum.
O que ele me passou foi que, para minhas ideias, que eu tive durante ele, para passar para o supervisor Fabrício.
Uhum.
Ele teve pouco tempo comigo, porque ele tinha que tirar uma foto lá, com os pessoal que chegaram lá atrás dele lá. Então, quando eu fui conversar com o supervisor, ele falou mais da vida dele do que eu falei do futebol. Entendeu?
Mas então a ideia era usar a experiência de vocês como ex-jogadoras para acrescentar ao grupo da CBF, é isso?
Isso, para fazer um trabalho com o feminino na categoria de base na CBF.
Certo.
Entendeu?
Entendi.
E aí você foi falar com o Fabrício, rolou essa conversa com ele, o que aconteceu?
E depois disso?
Não, ele não deixou falar, ele falou mais da vida dele até quando ele começou a chegar até na CBF.
Entendi.
Não me interessou muito a conversa com ele. Ele me interessou mais com ela. Porque ele falou da vida dele, eu não fui pra falar da vida dele. Eu fui pra querer acrescentar pra ver o interesse dele. O interesse dele nenhum pra ele colocar aquele atleta ou o que for. Uma pessoa, mulher qualificada,
uhum,
na integrante na comissão de...
Comissão técnica.
Da categoria feminina.
Tá. Uhum. Então a sua ideia principal, você tá tentando abrir as portas para que as ex-jogadoras possam trabalhar fazendo alguma parte da comissão técnica ou atuando, que nem a Márcia Taffarel fez uma visita para as meninas durante a Copa. Trocar essa experiência, passar o que vocês viveram dentro de campo para essas meninas, é isso?
Sim. A nossa pretensão é essa, é ajudar o futebol feminino a crescer, né? Porque a experiência que nós temos, desde quando começamos até agora, que ainda continuamos ainda, entendeu? Com o futebol feminino, uhum, e infelizmente eles não estão abrindo essa porta de maneira nenhuma. Entendeu? Intenção, o Gilmar, o coordenador, teve, sabe? Foi ele e o vice-presidente que me atendeu melhor, o presidente... Sem problema nenhum. Ele, Marisa, vamos pensar o que é melhor para poder te aproveitar na comissão técnica. Mas quando chegou no Fabrício, ele nos embarreirou de uma tal forma que me deu até nojo da conversa que eu tive com ele.
Mas quando que foi isso, Marisa?
Quando foi isso?
Foi o quê? Foi quando ele estava treinando aí. Eles estavam treinando aí ainda.
Foi esse ano ainda, então?
Foi esse ano. Foi antes da Copa.
Entendi. E o Marco Aurélio já estava lá?
Não entendi.
O Marco Aurélio Cunha já tinha assumido o cargo dele, não?
Não, Marco Aurélio não tinha assumido ainda.
entende?
É uma via, às vezes você pode tentar falar com ele, que ele tá mais aberto ao diálogo, acho que é uma via importante. Ele teve aqui, falou com a gente semana passada, acho que vocês têm muito a acrescentar à seleção, acho que seria importante contar com a participação de vocês, enfim, fazer essa troca. E você tá tentando de alguma forma? De novo?
Eu tô tentando de todas as formas, não é de alguma não, de todas.
Então vamos ficar aqui.
Portanto, que o Marco Aurélio, ele me ligou, tá? Tive até um atritozinho com ele pelo telefone, tá? Porque ele chegou pra mim e falou, pediu uma reunião pra ele, pra mim na CBS pra conversar, de frente. Porque é bom a gente conversar, né? Sentar e conversar, como você falou que ele tá dando essa abertura, mentira. É mentira, porque ele me ligou, conversou comigo por telefone e eu pedi uma reunião com ele. Ele falou que não, porque ele estava muito ocupado, que ele estava trabalhando muito, entendeu? Aí eu falei, então por telefone, Marcola, você me ligou para quê? Para me conversar por telefone, eu prefiro falar olho a olho. Eu estou olhando para você e você está me olhando. As minhas críticas que eu fiz, você está julgando as minhas críticas, entendeu? Que eu fiz e faço. A experiência que eu tenho, você entrou 2 meses no futebol feminino. Eu estou desde 80. Então, para falar de futebol feminino, você tem que entender e muito. Então, eu tive realmente esse atrito com ele, e ele até chegar num ponto de falar que eu não tinha a minha qualificação para me poder treinar a categoria de base. Ora, eu tenho 2 cursos de treinadora. Eu fui treinadora do Vasco, eu fui treinadora da Portuguesa. Se a Emily estiver me ouvindo aí, ela pode dizer onde eu passei, entendeu? Do Bangu. Então, ele não tem o porquê dizer que eu não tenho qualificação e que não tem ex-atletas, mulheres, sem qualificação para pegar a categoria de base.
Entendi.
Ele não tem que falar isso. Uma coisa que ele falou para mim, eu falei para ele que ele estava equivocado de estar falando com a pessoa errada. Então não era o marido que ele queria falar. Se ele falar que eu não tenho condição de pegar a categoria de base, no que os marmanjos homens estão fazendo lá que não tem qualificação nenhuma?
Pois é, né?
A minha carteira, ela é assinada como treinadora. Eu tenho 2 cursos, vou fazer agora esse da FIFA, já liguei pra mim, vou fazer da FIFA, de repente esse da FIFA, pra eles servem, né? Eles devem abrir as portas pra gente, porque tem 5 ex-atletas qualificados, ele fala que não tem ninguém, dá uma entrevista pra sair no Face que não tem ninguém qualificado,
pois é,
tá mentindo.
Tá faltando conhecimento pra CBF, né? O pessoal não tá sabendo das coisas.
Eu acho que foi muito bom, assim, Marisa, a gente escutar você pra saber esse outro lado da história. Porque realmente a gente, como a gente tava conversando com a Emily agora antes, e ela tava contando que ela mesma teve dificuldade, assim, pra descobrir que existem outras mulheres técnicas formadas, disponíveis. Então, acho que a gente precisa começar a fomentar mais esse diálogo mesmo. Ótimo que você já tenha tentado, mais ou menos, conseguido falar com o Marco Aurélio Cunha. Acho que a gente, dando esse espaço aqui, ele também tem tido um canal aberto com a gente pode passar isso para ele também, para a gente poder fazer com que esse papo continue e cada vez mais essa porta fique aberta aí para você, para outras jogadoras, não só na CBF, como em outros clubes femininos também.
Agora, com a comissão técnica obrigatória, a presença de uma mulher obrigatoriamente na comissão técnica em competições FIFA, pode ser que isso ajude a mudar. Pelo menos a FIFA está obrigando a CBF a parar para pensar sobre isso.
Com certeza.
Marisa,
show de bola.
Sim, eu até acho, Renata, eu até acho que nós, a seleção já tinha que ter.
Com certeza.
A seleção já tinha que ter, só que eles estão embargando que a gente trabalhe. Porque até cheguei para falar para ele, falei, Marco Aurélio, por que vocês não abrem? Se você fala que nós não temos qualificação, eu principalmente não tenho qualificação, hoje eu sou treinadora do Barcelona. Eu sou treinadora do Barcelona feminino, então hoje eu ainda mexo com isso. Você fala que não tem qualificação, você não sabe com o que você está falando.
Claro. Dá uma carteirada nele.
Você não sabe. Entendeu? Então entrou ontem, o vice-presidente, Marco Paulo Del Nero, me atendeu muito bem. Me perguntou sobre o salário das jogadoras agora. Eu falei, que bom, porque nós nunca tivemos isso. Eu nunca tive uma... Eu fui 17 anos de capitã de seleção brasileira. Eu nunca tive a oportunidade de sentar na frente do Ricardo Teixeira na época. Dele fazer uma pergunta dessa pra mim. O que eu achava do salário das jogadoras. Eu falei, ótimo.
Opa,
as meninas merecem. Agora, nós que passamos pela CBF também merecemos estar juntos pra poder ganhar o que nós não ganhamos.
Claro, com certeza. Com certeza.
Entendeu? Então nós queremos ajudar, Renata. Eles é que não estão deixando. Se ele está falando que está aberto diálogo, é mentira dele. Porque pode me botar de frente com ele, pode me convidar, que eu vou falar. É mentira dele. A única pessoa que eu tive conversando foi com Marco Paulo Del Nero, entendeu? Uhum. Foi com o Gilmar, que me atendeu muito bem os dois, e o Fabrício. Uhum. Zero à esquerda. Zero à esquerda.
Ótimo.
Zero à esquerda. Eu vou dizer para você se eu conversei bem, eu vou conversar bem. Se eu conversei mal, vou falar que eu conversei mal.
Não, tá certo. Entendeu? Tá certo.
Eu não tenho por que puxar saco e não tenho por que criticar ninguém. Eu fui pessoalmente e o cara falou mais da vida dele, lá de quando ele começou, que ele era isso, isso, isso. E eu pra ele não era nada no futebol feminino. Então, pra mim, eu não tenho por que mais dialogar com um cara desse.
Tá certo.
E o Marco Aurélio tá indo pelo mesmo caminho deles. Entendeu? Pela mesma cabeça deles. Quando ele falou das minhas críticas que eu falei da Copa do Mundo, que estava tudo errado, eu falei, tá tudo errado sim, sabe qual é a crítica? Tudo errado porque vocês não têm uma mulher na sua comissão. Uhum. Tá errado.
Tá errado.
Porque até o Costa Rica já tem uma mulher como treinadora. Uhum. E o Brasil sempre andando para trás e imitando os outros. Sem necessidade.
É verdade.
Entendeu? Mas é sem necessidade, porque o Brasil sempre imita lá fora, o exterior. Sempre vê o exterior. Por que, que ele não cria da cabeça dele? Porque botam as pessoas que realmente não se interessam.
Não, justo. Entendeu? Marisa, a gente tá... Desculpa te cortar aí. A gente tá com um tempo super curto, que a gente tava até agora conversando com a Emily. Mas acho que ficou super claro o seu ponto aí pra gente. Foi muito bom ter escutado esse lado. E...
Vamos manter contato pra gente tentar fazer alguma coisa, enfim.
A gente conseguir conversar. Acho que a gente pode conversar um pouco mais em off também pra entender melhor tudo isso que aconteceu. E a gente... dá voz a isso aí, porque é super importante mesmo, a gente tá defendendo essa bandeira também.
A gente encabeça essa luta de mulheres na comissão técnica do futebol feminino, né?
Com certeza. Muito obrigada, viu?
Você pode ter certeza, pode contar comigo, pra onde for.
Show de bola, valeu,
obrigada,
Marisa.
Obrigada, Marisa,
beijo. Nada, minha filha, obrigada, boa noite.
É, gente, o buraco é mais embaixo, né?
É
como
mentira!
A gente sempre descobre.
É, sensacional. Difícil a situação, difícil.
Bom. É isso, né, galera? Vamos encerrar, que hoje o papo foi longo, mas foi
produtivo,
bastante, curti. Boa noite pra vocês, Rê, Nina.
Boa noite, semana que vem estamos aí, fim de semana tem mais futebol feminino aí.
Nossa. Boa noite, fica a dica, vende o ganso, paga as minas, esse é o meu recado de hoje.
Sensacional. Beijo, gente.
Beijo.